lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram quase...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Claro, não é por má vontade, não é por nada. É por constatação.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
A rede da informação. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Arquibancada JP, futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancada JP.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
E aí, galera, está começando o Camisa 10 desse dia 18 de setembro de 2019. Estamos no inverno ainda, com 33 graus na Avenida Paulista. Que inverno é esse, hein? Tá louco, mas hoje é uma quarta-feira pra lá de especial, tem decisão de Copa do Brasil, tem Internacional e Atlético Paranaense, no primeiro jogo deu Furacão 1-0 pra cima do Inter, hoje a parada vai ser duríssima pro Furacão jogando lá em Porto Alegre e tem Corinthians, Independente Del Valle também pela Sul-Americana, jogo que a Jovem Pan vai mostrar no AM, no FM, no YouTube com o Nilson César e toda a seleção de esportes da Jovem Pan. Giovanni Chacon ao meu lado, fala Chaconzito.
Tudo certo, Fausto? Beleza. Boa tarde pra você, boa tarde pro ouvinte da Jovem Pan, mais um Camisa 10 no ar, muitos jogos interessantes nessa quarta-feira, momento de decisão, semifinal de Sul-Americana, final da Copa do Brasil, tudo isso e muito mais, os principais destaques de cada clube aqui de São Paulo, tem rodada no final de semana, o começo do retorno, Fausto Favara, importante, você pode participar do Camisa 10, do Esporte em Discussão, hashtag Esporte em Discussão mais tarde, você pode participar com arroba Jovem Pan Esportes no Twitter e, claro, deixando sempre o seu destaque no chat da Jovem Pan no YouTube. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve no YouTube Jovem Pan Esportes. Mais de 1.300.000 inscritos, Fausto.
Flávio Prado, que quarta-feira legal, hein, Flávio? Quarta de grandes jogos, Flávio Prado.
Sim, a decisão da Copa do Brasil. Boa tarde, antes de mais nada.
Boa tarde.
Que é uma competição bem legal, bem interessante. Um jogo bem definido também, né? 1-0 para o Atlético no primeiro jogo não significa quase nada, e se tratando do Internacional jogando em Porto Alegre, e o primeiro jogo do Corinthians rumo a mais uma decisão internacional.
Internacional é cultivão porque tem Libertadores da América, tem Campeonato Mundial em 2000, tem o Campeonato Mundial com o Paulo Guerreiro marcando gol. Corinthians conhece como ninguém torneio internacional e esse xarope do Flávio Prado aqui hoje vai cair do cavalo. 12:04, vem aí as manchetes aqui no Camisa.
E o Corinthians já está escalado pelo técnico Fábio Carille. Hoje tem jogo muito importante nessa temporada. Enfrenta o Del Valle pela Copa Sul-Americana. Matheus Vital treinou bem. Começa jogando com Sornosa e Jadson no banco de reservas.
Mano Menezes segue preparando o Palmeiras para enfrentar o Fortaleza. Ramires faz trabalho diferenciado e Diogo Barbosa diz que a briga pelo título ficará entre Palmeiras e Flamengo.
Contra o Grêmio no final de semana, o Santos tenta voltar a vencer na Vila Belmiro, o que não acontece desde 4 de agosto.
São Paulo treina na parte da manhã para se adaptar ao horário da partida contra o Botafogo, 11 horas da manhã, o jogo no próximo sábado. E pela primeira vez nesse Brasileirão, deverá ter todo o elenco à disposição para essa partida.
E nós já voltamos com muito mais. Antes que falem que eu tô chamando o xarope do Flávio Prado de uma maneira grosseira, não, é um xarope com doce, entendeu? É um xarope com açúcar, entendeu?
Para digerir melhor o xarope,
isso,
né?
Entendeu? Com açúcar, entendeu? Não é nada grosseiro, entendeu? Meio-dia e 6, já voltamos, Ceninha? Já voltamos com muito mais para você no Camisa 10. Noite pra lá de especial para você aqui na Pan, vai curtir Corinthians Independente Del Valle. Na Arena do Timão em Itaquera, quem é que vem falar do Timão aí, Chacon?
Sempre ele, né? Rafael Tebas, com todas as novidades do Corinthians, partida importante hoje, também tem no próximo sábado, partidas importantes pelo Brasileirão. Rafael Tebas, é com você, cara.
Tudo bem, Chacon? Tudo muito certo? Boa tarde, tudo tranquilo? Boa tarde, Fausto Favara, Flávio Prado, ouvinte da PAN aqui no Camisa 10. O Corinthians hoje tem um jogo muito importante nesse ano, né? Pela Copa Sul-Americana, em Itaquera, é o primeiro jogo da semifinal, enfrenta o Independiente Del Valle às 21 horas e 30 minutos. Então é um jogo muito importante porque o segundo jogo é fora de casa. Então decide fora de casa e hoje então tem que fazer o resultado. É quase que uma obrigação do Corinthians, né? Um dever do Corinthians pro jogo de hoje. Everaldo segue fora da lista, está com dores no pubis, uma pubalgia, né? Então, não foi relacionado, fica fora por mais um ou dois jogos. O Marlon voltou do Bahia, né? Ele voltou do Bahia, estava emprestado ao time do Bahia, pertence ao Corinthians ainda. O Bruno Mendes, ele já atuou pelo Montevideo Wanderers, essa Copa Sul-Americana. Então, por isso, ele não pode atuar na competição continental e o Corinthians então chamou o Marlon de volta, ele foi reintegrado ao elenco corintiano. Então, o Bruno Mendes é quem fica fora da lista da Copa Sul-Americana, porque já jogou pelo Montevideo Wanderers. No entanto, o Cleison sentiu algumas dores nos treinos, tal, mas está confirmado, treinou bem, vai pro jogo o atacante Cleison. E o Gil completou 200 jogos com a camisa do Corinthians, zagueiro xerife corintiano, 200 jogos. Ele falou sobre essa marca e sobre o jogo de hoje. Vamos acompanhar.
É gostoso, né, você chegar num clube tão importante como é o Corinthians e tá atingindo agora a marca de 200 jogos. Isso se for jogar também amanhã, se o professor escalar. Mas eu lembro sim, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, fui muito bem recebido por todos. Tenho até certeza, porque isso também é um dos motivos por ter voltado para o Corinthians agora. Acho que o ambiente aqui, no clube, o dia a dia, todo mundo, de funcionários, de jogadores, comissão técnica, todos que passaram aqui, sabem como é que é o clube, do jeito que o presidente gosta que funciona, então isso é mais importante. Então eu fico feliz de estar atingindo essa marca, fico feliz de poder estar ajudando dentro de campo. Espero que isso se estenda por 200, 300 e que assim seja.
Aí então o Gil, né, completando então 200 jogos com a camisa do Corinthians, ressaltando um ambiente muito bom, né, do Corinthians.
Como um casamento, né, aquela separação, entendeu, depois volta, entendeu?
Em duas passagens, verdade, isso. Ele saiu, depois voltou.
Mas
voltou
não mais foi brigado, entendeu?
Mas não foi brigado, ele conseguiu voltar também ao Corinthians e se adaptou muito rapidamente ao elenco corintiano, justamente por conta disso, né, lá o pessoal gosta bastante dos trabalhos, o técnico Fábio Carille tem um elenco na mão realmente, então o Gil conversando com a imprensa. E falou também sobre a Copa Sul-Americana, o foco total hoje e ainda dá para ser campeão tanto na competição continental tanto no Campeonato Brasileiro, isso claro segundo o zagueiro corintiano.
Não tem essa mobilização por uma competição. Acho que se tratando de Corinthians, nós temos que saber que a responsabilidade por vencer títulos é sempre grande, então a gente tem que continuar trabalhando da mesma maneira. A gente sabe que a Sul-Americana também está muito real. Se a gente der esses dois jogos aí, fazer uns bons resultados, nós estamos na final. Temos uma final para disputar e no brasileiro também. A gente tem que focar, continuar trabalhando da mesma maneira. que nós temos ainda duas competições aí vivas para poder conquistar títulos.
Ah, então, o zagueiro Gil, né, falando que dá para ser campeão da Copa Sul-Americana, faltam apenas 4 jogos, né, se você for fazer a conta considerando o total de partidas possíveis, o Corinthians tem 2 pela semifinal, se passar de fase, tem mais uma, né, porque a final é em jogo único, perdão, são mais 3 jogos, então, para chegar à final da Copa Sul-Americana e ser campeão. O Corinthians na próxima fase, se passar pelo Del Valle, enfrenta ou o Colón da Argentina ou o Atlético Mineiro aqui do Brasil, obviamente, mas antes tem compromisso importante, difícil, contra o Independiente Del Valle, começa hoje em Itaquera, às 21h30.
Muito obrigado, viu?
Valeu, gente, um abraço.
Flávio, é hoje o dia. Coringão na Sul-Americana, jogo de semifinal, jogo importante, jogo com casa cheia. E aí, Flávio?
Olha, o Corinthians não tem jogado um futebol legal. Os últimos jogos do Corinthians não têm sido bons. O jogo do último final de semana, de novo, mostrou isso. Muita dificuldade de criação, o que é um pepino, o que é um problema. O Del Valle é um time que cresceu muito, melhorou muito, tem se profissionalizado mais, já chegou recentemente à final de Libertadores. Então é pau a pau, é jogo para ser definido aqui, jogar em Quito não é mole, o jogo do Corinthians é hoje, se quiser chegar à final.
Jogo importantíssimo, Sul-Americana, e hoje tem a grande decisão da Copa do Brasil, né, Fausto? Atlético Paranaense e Internacional, jogo importante em Porto Alegre. O Atlético venceu a primeira e quem conta todas as novidades direto lá de Porto Alegre, Arthur Cipriani, final da Copa do Brasil. Fala, Arthur!
Fala galera do Camisa 10, nós estamos aqui no estádio Beira Rio, palco de logo mais da grande final da Copa do Brasil entre Inter e Atlético Paranaense. Colorado tem algumas dúvidas, D'Alessandro joga ou não joga? Eis a questão, o Dair Helman está mantendo um certo suspense, mas o que se sabe é que D'Alessandro concentrou, mas que teve uma lesão no domingo passado num dos treinos. Já Thiago Nunes vem com um time completo, time que atuou na semana passada contra o Internacional para disputar esse grande jogo. A vantagem é dos atleticanos, mas o torcedor colorado está muito confiante de reverter esse placar. 50 mil torcedores são esperados logo mais aqui no Beira Rio, que já tem uma grande movimentação de torcedores, também de vários turistas que estão chegando para esse grande jogo. Uma expectativa também de 10 mil torcedores ao redor do estádio para poder acompanhar a partida nos telões e também nos bares aqui perto. Grande abraço e até mais!
Uma coisa certa, é um inferno jogar no Beira Rio abarrotado. Não é fácil, o Internacional tem muita tradição em decisões, e o Furacão vem forte também. E o Colorado fez um vídeo motivacional chamando o torcedor. Esse é aquele vídeo que não teria nem necessidade para uma decisão como essa, né? Mas vamos acompanhar. Olha lá o torcedor do Colorado cantando, o mar vermelho. Pessoal cantando o hino, jogadores entrando em campo, torcedor cantando lá na Arena da Baixada em Curitiba.
Estava completamente tomada, né? A área do Internacional.
Assim como o lado do Atlético hoje vai estar lotado também.
Certamente.
Mas perderam o primeiro jogo por 1-0.
A força do gigante, vamos empurrar o Inter, vamos virar.
E agora mostrando a chegada do ônibus do Internacional no Beira-Rio.
O Inter no Beira-Rio é diferente, né, Fausto?
É, o Inter joga muito bem no Beira-Rio. Vou conversar com o Flávio Prado aqui agora. Flávio, vamos falar desse jogo entre Internacional e Atlético Paranaense. A torcida do Internacional faz uma diferença incrível jogando no Beira-Rio. E o time joga de maneira diferente também no Beira-Rio. Está jogando de maneira diferente no Beira-Rio. Tudo para uma grande final, né, Flávio?
Sim, o jogo promete. Isso é um defeito. Um time que joga em casa de um jeito e no outro fora, normalmente de maneira covarde. É um defeito grave do time. Uma coisa que tem que ser corrigida pelo Dair Helman, que é um jovem treinador. Você não pode jogar, ou você tem que ter uma convicção do que você faz. Claro que você vai jogar de acordo com cada adversário, claro que são situações diferentes, mas você tem que ter uma ideia de jogo. Isso demonstra falta de ideia de jogo. Quando você sai fora de casa, você depende do outro? Você é escravo do sistema do outro? Não. Então o Inter não pode ser tão frágil fora para jogar tudo em cima do jogo em casa. Não tem porquê. Ou você tem força ou você não tem força. Se você tem força, o que você está travando o time fora de casa? O jogo lá no Beira-Rio realmente é muito forte, a pegada é outra, e é em cima desse jogo especificamente creio na vitória do Internacional no jogo. Aí já não sei o que vai rolar. O time do Atlético é o time mais organizado que nós temos no Brasil, dos times independentes. É a parte, o time profissional do Red Bull, que aí é covardia porque é uma organização internacional. Mas o Atlético do Paraná é o time mais organizado. Isso já foi uma coisa do Inter, se perder um pouquinho. Então aí eu acho que quem ganhar tá bem. Eu gostaria que ganhasse o Atlético como um prêmio à organização. Mas se o Inter ganhar, até pela história que ele tem, por estar tentando voltar, e gosto desse tipo de vida também, mas também não vamos ter grandes problemas, não.
E que também tem uma estrutura muito boa, é um time organizado, assim como o Atlético. É, os
claro,
dois, né?
Ele já foi, durante muito tempo, o time com o maior número de sócios.
É, sem dúvida.
É o que eu falei, ele se perdeu.
É isso aí.
E isso tem que ser retomado. Agora, o Atlético, ele está, né? Postado hoje como o time mais organizado do Brasil.
Tá falado. Meio-dia 19, é hora de falar do tricolor do Morumbi, do São Paulo, Futebol Clube Giovani Chacon. Vamos falar do tricolor, Chacon.
Que tá se adaptando, viu, Fausto Favara, ouvinte da Jovem Pan, nesse camisa 10. Pois é, São Paulo tá se adaptando porque o horário da partida contra o Botafogo no sábado é às 11 da manhã no estádio Nilton Santos. É a promessa de um calorzão lá no Rio de Janeiro. Tem que se adaptar ao horário, vai ter aquele sol do meio-dia, viu, Fausto? A última partida que o São Paulo fez às 11 da manhã tava um sol absurdo no estádio do Morumbi na partida contra o Grêmio, né, de Porto Alegre, o time reserva do Grêmio. Então, por isso, essa adaptação, os próximos treinos do São Paulo, incluindo o de hoje, já foi na parte da manhã, e aí, quinta, sexta, também treinos na parte da manhã, pro São Paulo se adaptar ao horário, né? E pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, sem nenhum lesionado, né, tirando o Rojas, o único lesionado é o Rojas, só que como ele não atuou em 2019, tá lesionado desde outubro de 2018, e não vai atuar mais esse ano, nem é considerado uma lesão aí de da temporada, que pode ter uma recuperação. Então ele é descartado nessa questão. O DM, Departamento Médico de São Paulo, zerado nesse momento, sem nenhum suspenso, ou seja, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro de 2019, São Paulo terá todo mundo à disposição para essa partida. O Hernanes treinou separado na última partida, só que ele não preocupa. O elenco fez campo reduzido, tenta aprimorar toque de bola e finalização, principalmente, que é uma das maiores questões que o torcedor questiona nas redes sociais, principalmente, onde a gente consegue fazer essa medida do que o torcedor gostaria que fosse aprimorado. São Paulo, então, buscando mais toque de bola e finalizações corretas, né? Bom, Hernanes não preocupando. E falando em Hernanes e Pablo, a gente vai mostrar um vídeo, tem áudio e imagem aqui pra você no Camisa 10, o Hernanes ensinando o Pablo no elástico, viu, Fausto?
Vamos ver.
Acho que é assim, né? Pega esse elástico aqui, um S.
Freestyle, né? Freestyle.
É a chuteira no peito.
Tá pensando o quê? Hernanes é habilidade, ó.
Esse aí é melhor que o Ronaldinho Gaúcho, tá dizendo o Reinaldo. Aí foi longe.
Exagero, mas
chutou o balde.
O elástico, realmente, muita categoria, muita habilidade que o Hernanes tem com a bola, ensinando aí o Pablo um elástico diferente. Uma última notícia, Falso, pra fechar o noticiário do Camisa 10, vale pra todos os clubes, né? O projeto pra estimular clube a virar empresa avançou lá em Brasília, numa reunião. Mudança não é obrigatória, mas os clubes vão poder optar entre não virar empresa ou virar. O São Paulo é um dos mais adiantados nessa questão, Falso.
Tá falado, meio-dia e 21, vamos falar de futebol internacional. Ontem tivemos Liga dos Campeões. O Seninha coloca até smoking, né, pra falar de Liga dos Campeões. Pedro Marques, vamos falar de Liga dos Campeões, Pedro. Fala, Pedro.
Boa tarde, Fausto, Flávio, Chacon. E com esse hino de arrepiar que a gente fala da Liga dos Campeões aqui no nosso Camisa 10, com destaque para as partidas de ontem. O Borussia Dortmund e o Barcelona não saíram do zero na Alemanha, né? Decepcionaram a todos que esperavam uma ótima partida, principalmente da equipe do Barcelona. Também tivemos o atual campeão, o Liverpool, né? Perdendo para o Napoli na Itália, 2-0, e o Ajax venceu o Lille da França por 3-0 com gols de Promes, Álvares e Tagliafico. E o David Neres, na hora da comemoração do primeiro gol, o gol do Promes, acabou levando um tapa. Vamos conferir. Levou um tapa ali do Tadic. Quem não pediu desculpa,
mas depois um deu carinho, um beijinho, né? Esse é o famoso morde a sopra, né?
Tapa exagerado ali.
Ah, foi sem querer, passa no ponto. Você quer fazer uma graça, passa no ponto. Acontece,
é o morde a sopra. No mundo do futebol acontece, mas.
Isso acontece na vida, às vezes a gente exagera no negócio sem querer.
Mas como aconteceu com o David Neres, tem sempre aquela repercussão a mais.
Ele já tem o olho meio pra fora. Quando o negócio tapa, sai mais ainda.
Amaralzinho.
Pô, virou coruja e meio.
Do David Neres foi muito bacana, muito legal. E hoje nós temos mais o UEFA Champions League. Teremos PSG e Real Madrid a partir das 4 horas da tarde, com desfalques para os dois lados. O PSG não vai contar com Cavani e Mbappé lesionados. Neymar cumpre suspensão. Do outro lado, Marcelo, com uma lesão nas costas. Isco, Modric e Asensio desfalcam a equipe do Real Madrid, mas da mesma forma não deixa de ser um baita jogo, já que teremos em campo James, Bale, Benzema, Hazard contra Icardi, Di Maria, Verratti, todo o sistema defensivo do Paris Saint-Germain, que está muito bem afiado nessa temporada, com Marquinhos, né, principal pilar da zaga do PSG. Teremos também ainda hoje, além desse jogaço entre PSG e Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Bayern de Munique, Estrela Vermelha, Shakhtar Donetsk e Manchester City são alguns destaques da UEFA Champions League a partir das 4 horas da tarde. Também vamos ter alguns jogos às 2 horas, né? Mas esses são os principais jogos da rodada, a primeira rodada da UEFA Champions League, Fausto Favara.
Muito obrigado, Pedro.
Obrigado.
Flávio, ontem dá até pra perguntar qual jogo você assistiu, mas hoje eu tenho certeza que você vai ver Paris Saint-Germain e Real Madrid, que é o jogo que chama a atenção do
jogo
mundo,
do né? Facebook, né? Mais difícil de ver esse jogo. Ontem, é claro que eu vi o Dortmund, né? Foi um 0-0, foi o jogo que a gente esperava mais, né? Dortmund e Barcelona. Mas o grande destaque de ontem, apareceu um cavalo de raça aí, chamado Haaland, que é um jogador do Salzburg. Ontem ele fez 3 gols em 20 minutos. Esse moleque tem 19 anos, ele é norueguês, aí foi contratado pelo Salzburg. E aí eu fui atrás da história desse cara, ele marcou 9 gols outro dia, no mesmo jogo, no Mundial Sub-20. Quando ele jogou pela Noruega contra Honduras, eles ganharam de 12-0, ele fez 9. Eu fui ver o cara é um cavalo, ele joga, é um animal jogando bola. Assim, ele é habilidoso, ele corre, sabe, forte, estilo, pelo amor de Deus.
Adriano?
Adriano, Cristiano Ronaldo, jogador de força. Mas chega na cara do gol pra ele, é muito fácil. Olha, pra chamar a atenção, primeiro nome que já chama a atenção, Haaland é um menino de 19 anos da Noruega.
Nesse século é o segundo jogador mais jovem a marcar um hat-trick na estreia de Champions League, só perde pro Rooney. Quando estreou, na sua estreia fez 3 gols também, ele era mais jovem do que o Haaland.
E ele foi revelado pelo Solskjaer, que tá no Manchester United, tá louco pra levar ele, mas por enquanto, não.
Meio de 25, meu caro Chacon.
Pois é, vamos falar do Palmeiras. Palmeiras também joga no final de semana, jogo no domingo. E a Yara Oliveira já está aqui com todas as novidades dessa partida do Palmeiras, desenvolvimento. Tem Ramires aí na área. Fala, Yara.
Olá, Giovanni Chacon, a você que está ligadinho no esporte da Jovem Pan. Pois é, o Mano Menezes segue fazendo a preparação para o jogo do fim de semana contra o Fortaleza. Treinou ontem, também teve uma coletiva de imprensa com o lateral esquerdo Diogo Barbosa. Ele falou que o time está se entrosando bem, tá respondendo bem as orientações do novo técnico, diz que a torcida tá do lado, que tá tudo melhorando, o clima, e inclusive tá tão bom assim que ele disse que Palmeiras e Flamengo são os dois candidatos, os dois times que ficarão até o final na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir.
Acho que alguns outros times vão correr também pela briga, mas acho que a grande disputa vai ser entre nós e o Flamengo. Pelo grupo de jogadores, pela qualidade, eu acho, né? Então acho que vai aparecer sim com essa com 2016, né? Vamos buscar vencer sempre para estar sempre na cola, para quando eles vacilarem a gente poder igualar o número de pontos deles, né?
Ele que já trabalhou com o Mano em outra ocasião, quando os dois participavam, faziam parte do time do Cruzeiro lá em 2017. Mas em falar em trabalho, quem fará tratamento diferenciado é o volante Ramires, que inclusive hoje o Palmeiras anunciou que ele fará uma recomposição, uma reconstrução, porque ele veio com uma lesão, ele está com dores na virilha ainda e pode, para curar, pode ficar de 8 a 12 semanas em tratamento. Então pode significar que Ramires só volta o ano que vem a jogar de novo pelo time do Palmeiras. Então o Palmeiras segue essa preparação, amanhã tem treino também às 10 da manhã para enfrentar o Fortaleza no fim de semana.
Fausto, bom, diga. Vamos passar aqui para um assunto totalmente bizarro, né? Você já viu o time que comemora quando faz gol, obviamente, todos comemoram, correto?
Todos.
tirando o Ibis.
É, porque a fama dele é que ele não vence jogo.
Não, e o pior é que foi um golaço. E aí foi eles mesmo? Ficaram bravos que teve o golaço. Vamos acompanhar então o golaço do Ibis na Copa Master contra o Náutico, 2-0. Aí, ó. Golaço na gaveta, feito. Só que o Ibis em si, a instituição, não gostou desse gol. Já que é o pior time do mundo. Tem um print aí do tweet dele sobre esse golaço. Vamos rever o golaço aí pra quem tá acompanhando com o vídeo. Olha só, um golaço caixa mesmo. Olha aí, o Ibis no Twitter. Um dos gols do nosso time master na vitória por 2-0 contra o Náutico ontem. E olha só, o desgraçado ainda comemorou a segunda.
Mas eles... olha, vou dizer um negócio, Flávio. Eles sabem fazer o marketing deles. Porque é um negócio fantástico o que o Ibis é conhecido.
Ah, é legal, é legal. É bem interessante, bem engraçado.
É engraçado, é muito engraçado.
É legal. E é legal, Fausto, porque um dos outros tweets estava lá, a derrota de 6-0 do Sub-17, ele estava lá. Parabéns, garotada, perderam.
Ah, sensacional. Meio dia e 29, vamos falar do Peixe, vamos falar do Santos. Diogo Mesquita, vem aí. Fala, Mesquita.
Fala, Fausto. Olha, o Santos abre o segundo turno desse Brasileirão com a força da sua torcida. O jogo na Vila Belmiro contra o Grêmio. Até o momento, pouco mais de 5 mil ingressos comercializados. E nos últimos jogos do Peixe em casa, a torcida sempre tem esgotado os ingressos. Vila Belmiro sempre lotada, mas nem isso garante um bom desempenho do Santos. Faz mais de um mês que o time não vence em casa, mas também não tem perdido, 2 empates, por o Santos não perde faz mais de um ano na Vila Belmiro. Tem sido realmente uma força, mas nos últimos jogos falta a vitória, faltam os 3 pontos para o time do Santos. O Felipe Jonathan, que tem sido aí improvisado em várias posições, falou um pouco sobre a atuação do time diante de sua torcida. Vamos ouvi-lo.
A gente vem conversando bastante sobre isso, porque dentro da casa aqui a gente sabe que é difícil ganhar do Santos. Eu particularmente nunca joguei contra o Santos por outra equipe, mas eu tenho muitos amigos que falam que é difícil ganhar do Santos aqui. E a gente tá nessa batida boa, a gente não perdeu nenhum jogo ainda. Mas a gente sabe que a gente perdeu em 2 jogos, 4 pontos. Então eu acho que a batida tem que ser essa, a gente não pode deixar a desejar dentro de casa. Sempre tá vencendo, espero que contra o Grêmio seja a primeira vitória do segundo turno.
Aí o Felipe Jonathan não deve ir a campo, pelo menos como titular, já que Jorge vem jogando muito bem, tem